E senhores deputados, somos hoje chamados neste debate a dar mais um definitivo passo na correção de erros políticos de um governo de que também por muitas outras razões não temos saudades. Atrevo-me a afirmar que a famosa Lei Relvas ficará para sempre como o paradigma do mau exemplo que é legislar contra o interesse das populações, afinal a razão primeira porque todos estamos aqui. Desde logo porque foi levada à prática, sem que os cidadãos, através dos seus representantes, pudessem ser consultados, sem que se pudessem pronunciar sobre um processo que, em muitos casos, implicou diretamente com os interesses comuns e particulares de muitos portugueses. Senhoras e senhores deputados, a minha condição de ex-autarca de freguesia e de município permite-me ver bem claro a perda de identidade, a perda de governo de proximidade, a falta de representatividade, a redução da participação cívica, o acréscimo de dificuldades ou a menor eficácia na gestão de recursos que o processo de agregação de freguesias no modelo de régua e esquadra acarretou. Estou convicta, e os estudos entretanto conhecidos confirmam-no, que ao contrário do que então preconizava o governo PSD-CDS, que a apresentava como uma grande reforma, não se registaram ganhos de qualquer natureza. As autarquias locais, designadamente as freguesias, são a primeira porta aberta para as populações. Prova evidente disso mesmo é o trabalho que agora desenvolvem neste contexto de pandemia, como primeira ajuda aos concidadãos e em colaboração com outras entidades com responsabilidades diretas neste combate. Senhoras e senhores deputados, em boa hora o Governo remeteu a esta Assembleia o presente diploma. E o que o Governo agora submete à nossa apreciação é precisamente aquilo que deveria ter sido feito na altura. Um dispositivo legal que respeitasse tanto só a autonomia do poder local e a vontade das populações implicadas na criação de freguesias. Permite-me relevar desde já que a proposta de lei que nos é remetida, baseada nas condições do relatório apresentado pelo Grupo Técnico para a definição de critérios para a avaliação da reorganização do território das freguesias, provém de um trabalho desenvolvido em parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e com a Associação Nacional de Freguesias e prevê a participação obrigatória dos órgãos autárquicos abrangidos, procurando melhor garantir a estabilidade territorial. Foi com base na expectativa criada e no compromisso havido que muito trabalho já foi feito pelo anterior governo do Partido Socialista e que importa agora ajustar no real interesse dos autarcas e populações, definindo desta forma critérios que promovam uma justa reorganização, corrigindo assim desta forma injustiças praticadas. O Partido Socialista reconhece a importância do serviço que é prestado às populações e do desenvolvimento promovido pelas juntas e assembleias de freguesia e tudo fará para que se cumpra uma reorganização administrativa justa, participada e que carece de uma discussão aprofundada, conciliando sempre o passado e o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Palmira Maciel. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Houve extinção de freguesias contra os órgãos autárquicos locais? Houve. Houve e continua a existir uma distância significativa entre população e órgãos autárquicos? Houve. Mas no rescaldo de umas eleições em que o PS não participou no último domingo, o PS quer agora apresentar-se com uma reforma autárquica quando faltam poucos meses para as eleições autárquicas. Recordo um título de 5 de junho de 2015. 5 de junho de 2015, senhores deputados. Diz António Costa, o PS vai se empenhar na revisão e na reversão da extinção das freguesias. Estávamos em 2015. Passaram 1, 2, 3, 4, 5, 6. E calhou por Deus, à porta das autárquicas, que esta reforma chega ao Parlamento. Isto é o pior serviço que fazemos aos cidadãos. Fazer reformas de régua e esquadro, a pensar nos eleitos que vamos ter daqui a uns meses, chamar a atenção entre uns e outros, a dizer que perdemos umas freguesias, mas agora podemos vir a ganhá-las. Ninguém quer saber da proximidade entre políticos e os seus eleitores. Queremos saber de lugar nas próximas autárquicas. É por isso que só se compreende que uma reforma que tem algum potencial seja manchada com a proximidade de eleições autárquicas no horizonte e o país inteiro perceber que só há um objetivo: aumentar os eleitos do Partido Socialista e do Partido Comunista nestas próximas eleições. Não conseguirão.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma pergunta à Sra. Ministra, que falará depois no final do debate. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Maria Cardoso. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, de uma forma muito telegráfica, questionar duas ou três pontos, que é, em primeiro lugar, a discordância que temos com aquilo que é apresentado na exposição de motivos, quando diz que se trata de uma retificação expedita de pontuais incorreções à reforma territorial de 2013. Considera mesmo que esta reforma de 2013 pode ser reparada com pequenas retificações? Nós consideramos que tem que ser uma estruturação da lei que está em causa e que está em jogo para possibilitar a sua retificação e não pequenos pormenores. Dois ou três pontos muito importantes do que está aqui apresentado. Então, num dos requisitos de prestação de serviço à população é a existência de pelo menos uma extensão de saúde. Acha que é da competência da junta de freguesia ou da população de uma freguesia ter ou não ter um centro de saúde? Se assim fosse, todas teriam um centro de saúde, com certeza. Não é do seu âmbito de competência. Qual é, por exemplo, no artigo 6º, a eficácia e eficiência da gestão pública? O que é que isto significa? 30%? Já viu o que é? A impossibilidade que isso cria para uma união de freguesias, para uma agregação que tenha 3, 4, 5 freguesias agregadas, torna-se impossível cumprir este critério. Por fim, dizer que há aqui uma apreciação que não pode ser esquecida. Por um lado, até a questão da maioria qualificada não faz qualquer sentido, Sra. Ministra. Porquê é que se faz uma maioria qualificada? É alguma questão específica? Até podemos correr o risco e o ridículo de termos uma sessão que possa funcionar porque tem quórum, 50% mais um, e depois não pode votar porque não tem uma maioria qualificada dos membros que compõem essa mesma associação. Portanto, até podemos chegar a esse ridículo. Mas depois temos... Não é desprezente, desculpa. Depois, temos o artigo 22º, que abre caminho à possibilidade da recuperação das freguesias distintas. Um dos motivos fundamentais para esta mesma situação. Abre esse caminho, o artigo 22º. Só que depois, esse caminho,
Senhor
ou
deputado,
essa abertura, termino, Sr. Presidente, é aparente, porque mesmo esse artigo depois remete para procedimentos iguais em todas as situações. Ou seja, acaba por não criar condições para que isso aconteça. Pergunto,
obrigado,
por final, tal como sugere a ANAFRE no seu crítico parecer, está o PS e o Governo disponível para criar um regime transitório para estas situações de reversão das freguesias? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Maria Cardoso. Também para uma pergunta, um pedido de esclarecimento ao Governo, tem a palavra a Sra. Deputada do PCP, Paula Santos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, gostava só de lhe dirigir esta pergunta, se há de facto disponibilidade por parte do Governo para incluir uma norma transitória, como se entender designar, essa não é o que importa é o seu conteúdo, para que efetivamente possa ser dada possibilidade às freguesias, às populações, aos órgãos entáticos que entendam que a sua freguesia deva ser resposta, que ela efetivamente é resposta, não tendo a obrigatoriedade de cumprir com o conjunto de critérios que o Governo propõe na sua proposta e que efetivamente não permitem a criação dessas freguesias e que impedem essa reposição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Partido Socialista dispõe ainda de tempo e pediu para intervir. E tem a palavra para efeito o Sr. Deputado Luís Testa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Em jeito de conclusão, traz-me a esta intervenção a necessidade de nós celebrarmos sobre esta matéria um consenso. Um consenso político, mas também um consenso que, para além de político, se verta num texto de uma lei-quadro necessária, premente, para a estabilização e para a segurança jurídica das freguesias em Portugal. O território freguesia é, porventura, aquele que diz mais às populações que mais carecem da presença do Estado e da figura pública nas suas terras. E por isso é que este mesmo território deve ser protegido com uma lei estável, segura e que não seja envolvida em questões de sumenos importância, inexatidões e, portanto, que seja ela própria uma segurança para além do território para os cidadãos. Eu percebo bem quando o CDS vem dizer a esta Câmara, Sra. Deputada Cecília Meireles, que é contra a reversão. Contra a reversão qualquer que ela seja. Qualquer que ela seja e que abranja qualquer território, qualquer que ele seja. Eu percebo bem que o CDS seja contra mais serviços públicos e o aumento dos serviços públicos, nomeadamente a essas pessoas e esses territórios que carecem de serviços públicos. Eu percebo bem que o CDS seja contra a reabertura da Estação dos Correios, a reabertura do Posto dos Correios, a reabertura da Extensão de Saúde, a reabertura da Junta de Freguesia, que normalmente presta um serviço de apoio ao cidadão na sua relação, por exemplo, com as finanças. Eu percebo bem. E o povo percebe melhor do que eu. E é por isso que o partido de Vossa Excelência tem vindo a ter a confiança do povo, conforme nós todos a reconhecemos. Aquilo que me parece é que nós, nesta casa, precisamos de construir um edifício legislativo que contemple a participação das pessoas, que contemple a participação dos representantes das pessoas, nomeadamente nos órgãos autárquicos, que contemple a participação dos órgãos municipais e também que contemple a participação dos órgãos de soberania do Estado, visando o contributo e a contribuição de todas estas instâncias. E é por isso que, em nome do Partido Socialista, devo alertar para um fator. Se não lograrmos este consenso, será um prejuízo para as populações, para as freguesias e para os territórios.
Senhor Deputado, já ultrapassou largamente o seu tempo.
Por outro lado, terminando, dizendo que é nosso propósito não trabalhar em função dos nossos propósitos político-partidários, mas sim em favor das populações, dos territórios e também das freguesias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Testa. Foram feitos dois pedidos de esclarecimento à Sra. Ministra e, portanto, a Sra. Ministra tem agora a possibilidade de responder a esses pedidos de esclarecimento. Tem a palavra para o efeito, a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão. Faz favor.
Bem, indiferente. Bom, Srs. Deputados, começando pelas perguntas que me foram diretamente dirigidas e depois tecendo algumas considerações sobre várias coisas que aqui foram ditas, começaria por dizer ao Sr. Deputado José Maria Cardoso o seguinte. Essa pergunta que fez relativamente, concretamente, à extensão de saúde, está num artigo que determina um conjunto de 9 critérios, dos quais apenas têm que certificar 5, e em que os dois únicos que têm necessariamente que certificar são a garantia de ter o mínimo de um trabalhador e ter sede. Ou seja, os únicos dois requisitos que são obrigatórios dependem efetivamente da freguesia e não da administração central. Todos os outros são facultativos, bastando estarem verificados. 5 de 9. Portanto, essa questão não se coloca. Por outro lado, também, queria dizer à Sra. Deputada Paula Santos que a Assembleia da República é soberana para, num trabalho que se quer, enfim, discutido e com tranquilidade, incluir o que bem entender, naturalmente, no diploma. Queria, contudo, dizer que o Governo apresentou uma proposta de lei à Assembleia da República que considera equilibrada, inclusivamente nos aspectos financeiros que a Sra. Deputada Cecília Meireles referiu. Chamava-lhe a atenção para o artigo 6º da proposta de lei, que determina que deve ter em conta, que tem um critério de eficácia e eficiência na gestão pública, que deve ter em conta a verificação da viabilidade financeira da nova freguesia e que a mesma deve ter uma participação mínima de 30% no FEF, no Fundo de Financiamento